que todas as quintas-feiras, no programa Fala do Presidente, entrevista pessoas com conhecimento na área contábil, também num trabalho que a própria Rádio FECOPAR e a Federação dos Contabilistas desenvolve a fim de ir aprimorando o conhecimento, ao mesmo tempo conhecendo as pessoas que fazem parte da história da contabilidade do Paraná. E no quadro Na Fala do Presidente, hoje vamos conversar com o futuro presidente do Sindicato dos Contabilistas de Maringá e região. Bom dia, o meu prezado Andrei Marlon.
Bom dia, João. Como estão as coisas por aí? Feliz 2023 para você, para todos os contabilistas. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo.
Tá. Eu gostaria de pedir desculpas aos ouvintes da Rádio FECOPAR, porque nós sempre começamos o programa por volta das 10h10, mas a conexão hoje estava difícil aí com a região e caía muito o sinal, mas então agora restabelecido, vamos em frente. Andrei, que idade, quantos anos o amigo tem?
Hoje estou com 36 anos, né? Completo 37 anos em julho, no 18 de julho. E é isso aí.
Certo. E desse período, quantos dedicados à contabilidade?
Olha, minha história na contabilidade começou quando, antes de eu cursar ciências contábeis, né? Eu trabalhei no escritório de contabilidade aqui em Maringá como office boy, né? E por aí começou a despertar o interesse em cursar e exercer a profissão, né? E em 2004, 2005. E aí em 2006 eu resolvi cursar ciências contábeis, concluindo ali em 2009, né? E começando já a trabalhar, estagiar em escritório de contabilidade e com CRC ali registrado em 2010. A partir daí começou a minha caminhada como profissional contábil, né?
Ok. E no tempo do estudo, no tempo acadêmico, tinha muitas mulheres no curso, porque hoje se diz que, pelo menos se nota aí pelos vestibulares, que as mulheres estão entrando com toda a força aí na área contábil.
Já na minha turma já tinha, se não me engano, a maioria era de mulheres, e isso para nós é um privilégio, né? Para nós, contabilistas, sabemos aí do empenho, da dedicação, da competência, né, do público feminino, e não é diferente na nossa área contábil. E na minha época de curso de contábil já era a maioria. Isso há 13 anos, 15 anos atrás, né, no meu caso.
Ok. Realmente a gente nota, inclusive já no CRC nós já tivemos a presença de uma delas, a senhora Lucélia Lecheta, que presidiu com muita competência aí o conselho, né?
Perfeitamente.
O Andrei, você é oriundo aí da cidade Canção, como é que é a sua história?
Sim, nasci em Maringá mesmo, sou de 86, né? Nasci, minha família é daqui também, então, como a gente fala por aqui, sou nascido e criado em Maringá.
Certo. E hoje você tem um escritório, você participa de, além de estar no sindicato, você tem a sua presença aí na área contábil, ela se caracteriza onde?
Hoje eu tenho, desde 2014, né, eu resolvi empreender na área contábil, antes trabalhando em outros escritórios, né, em diversas áreas aí da área da nossa contabilidade. Em 2014 eu resolvi fundar a Partners Consultoria Empresarial, que é um escritório de contabilidade voltado a atender de forma correta um serviço de contabilidade, consultoria empresarial, principalmente no aspecto no âmbito tributário, né? Até por isso também, posteriormente a formação de ciências contábeis, eu resolvi me formar em direito e também sou advogado hoje. Então, na especialidade dentro da contabilidade e da área da advocacia e dentro da área tributária e empresarial, né?
Ok. E, inclusive, os advogados, muitos deles estão se especializando na área tributária, né, André?
Muitos deles cursando ciências contábeis, porque são áreas bastante entrelaçadas, né, para atender os nossos clientes, o público empresarial. Tem muitos amigos aqui, inclusive muitos dos diretores, nossos companheiros do sindicato, também são advogados, então assim. A gente vê que isso só fortalece, né, ainda mais a nossa classe, trazendo mais conhecimento, mais áreas de atuação, né, para dentro do escritório. Isso eu acho muito importante.
Ok. Eu estava olhando no calendário, hoje é dia do empresário contábil.
Área contábil, dia 12.
Então, pode mandar o seu recado aí.
Eu quero parabenizar todos os empresários contábeis, né? São pessoas que diariamente lutam, né, para conseguir aí oferecer o melhor, mais atualizado serviço nessa nossa área, que é bastante complexa, que é bastante burocrática, né? Mas as empresas de contabilidade, os empresários de contabilidade estão cada vez evoluindo mais, né, para oferecer realmente essas melhores soluções para tomada de decisões dos empresários, para oferecer mais à sociedade, ao desenvolvimento do nosso país, né? E são grandes guerreiros, né, os empresários contábeis. Então, aproveitando esse dia 12 de janeiro, vai aí meus parabéns a todos os empresários contábeis.
Ok. Aproveitando também, parece que tem uma posição para ser entregue no fisco. Enfim, hoje o empreendedor contábil, o contabilista, o contador, tem uma série de exigências a eles através do governo federal. O que, que é que tem que ser entregue até o final do mês, o André?
Nós temos a entrega da declaração da COAF, né? Agora, né, que é aquelas prevenções de crimes e lavagem de dinheiro. Então, é importante os contadores aí estarem atentos a entregarem essa declaração, né, da COAF, para que não incorra nenhuma penalidade ou algo do tipo, né? Aliás, nós todos os meses temos algo a entregar ao fisco, né? É uma profissão que cumpre muitos prazos, né?
Ok. E parece que tem um outro aqui também, o programa de educação profissional continuada. Conta essa aí para nós aí.
O programa de educação continuada, CRC, as horas de desenvolvimento do profissional, né? Cumprimento das obrigações como profissionais contábeis. Isso é muito importante até para a evolução dos próprios contadores, né, para estarem se atualizando, estarem se dedicando ao conhecimento. Então tem mais essa obrigação, eles temos que cumprir junto ao conselho, né?
Diz que tem que ter um mínimo de 40 pontos?
40 horas, 40 pontos. 40 horas de 40 pontos de educação continuada. Então tem que estudar, tem que dedicar, não pode ficar parado, né?
Certo, então aproveitando aqui essa conversa com o futuro presidente do Sindicato dos Contabilistas de Maringá, Andrei Marlon. Esse assunto do Programa de Educação Profissional Continuada, ele está exposto no site radiodocontador.com.br. Então, aos contabilistas que estejam nos ouvindo e que queiram mais detalhes sobre essa exigência, no site tem toda essa informação, inclusive até a forma de você consultar e todo o que se exige aí do profissional da contabilidade. Andrei Marlon, você assume que dia?
Dia 1º de janeiro, nós já assumimos a presença em contato, já estamos nos inteirando dos processos e da organização administrativa, né? E a nossa posse, né, está marcada para o dia 25 de fevereiro.
Quer dizer que, desculpa interromper, quer dizer que você também adotou aí o comitê de transição, é?
É basicamente isso. Mas, assim, eu tenho a grata satisfação, João, de ter, assim, amigos, né, dentro da nossa diretoria, da gestão anterior, muitos continuam participando. Eu tenho a grata satisfação de nós termos tido na gestão anterior uma excelente gestão, um excelente presidente, que foi o Zé Carlos, né? Que organizou a casa mesmo num período tão difícil, né, que foi aí para a última gestão, passando por um período de crise, de pandemia, né, e mesmo assim, eu até gostaria de parabenizar o trabalho feito pela gestão anterior, aqui no Sincontado, sempre contando muito com o apoio da Secopar, em nome do nosso querido presidente, amigo Paulinho, né. Então, embora tenhamos esse comitê de transição, como a gente já participava da diretoria e já conhecia um pouco, estamos nos adequando e projetando, né, fazendo novos projetos, buscando aí integrar mais contabilistas, mas eu tenho assim, a honra de ter muitos amigos competentes, muitos associados competentes e diretores muito competentes ao meu lado, né? Então, eu fico muito tranquilo, é um trabalho árduo, mas com essa equipe tão boa, tão qualificada, nós temos, eu tenho certeza que fica um pouquinho mais leve, né? Junto à diretoria, nós temos aí representantes, né, dentro do CNC, do CSC, da própria Secopar, né? Nós temos ex-presidente junto aqui na diretoria, dessa gestão, 2023-2025, então isso tranquiliza para fazer um bom trabalho e manter o sarrafo lá em cima, como o nosso presidente anterior, José Carlos, nos entregou. Então isso deixa muito mais leve esse trabalho árduo aí da presidência.
E realmente, Maringá, Andrei, tem até no calendário aí da cidade, na programação, tem aquele jantar, né, dos contabilistas. Não está dentro da programação do município?
Temos um tradicional jantar de contabilistas. Normalmente nós fazemos em maio, após a entrega, embora o dia dos contabilistas seja comemorado em abril, né, nós procuramos fazer aqui no mês de maio. Provavelmente queremos fazer esse ano no dia 27 de maio. Estamos aí já trabalhando com essa agenda, porque é um jantar tradicional dos contabilistas aqui na cidade, em comemoração esse dia, essa classe, já virou assim, nossa agenda anual na nossa cidade, já é bem reconhecida, e queremos fazer um evento muito prazeroso, muito gostoso, e queremos contar com a participação dos amigos contabilistas da região, dos nossos amigos contabilistas aqui de Maringá, e também a presença de diversas autoridades, sempre temos, e comemorar esse dia, né? É um dia para festejar.
E bem lembrado, né, André? Porque com a entrega da declaração de renda estabelecida para abril, né, a data para maio vem bem de encontro, porque comemorar o dia do contabilista com tanta declaração para ser entregue, o brasileiro deixa tudo para a última hora, né?
Não dá, né, João? Não dá. Não dá, porque realmente, como nós falamos no início, nós temos obrigações rotineiras, né? Mas essa época da declaração de imposto de renda da pessoa física, que normalmente vai até o final de abril, é um volume muito mais alto, né, de trabalho para a nossa classe. Então a gente prefere comemorar ali após a entrega das declarações, por isso estabelecemos normalmente em maio.
Ok. E uma outra, mais duas observações que eu faço com Maringá em relação à arrecadação dos incentivos fiscais, que me parece que Maringá, além de ter tido aí essa definição da cidade de maior qualidade de vida do Brasil, é no Paraná que mais consegue arrecadar incentivos fiscais para as entidades sociais.
Isso é um título que nós temos muito orgulho de ter. Maringá é um celeiro de formação de profissionais muito qualificados, não é diferente na nossa área, né? E nós temos muito orgulho, João, de dizer que o Sim Contábil, o Maringá, ele participa diretamente com esse título, né? O Sim Contábil foi reconhecido, inclusive, na gestão do José Carlos anterior, com o título, com o brasão do município de Maringá, justamente pelo serviço prestado à sociedade, principalmente em relação à arrecadação desses incentivos fiscais para os fundos da infância, da adolescência, do idoso, né? Então, assim, a participação direta dos nossos contabilistas, dos nossos associados, participação direta do Sim Contábil nisso, refletindo aí um trabalho que a gente faz com prazer, né, com muita dedicação, que é destinar esses recursos aí, destinar não, né, mas conscientizar os pagadores de impostos a destinarem esse recurso para os fundos, para atender aquele público mais vulnerável, né? Então isso para nós é muito orgulho mesmo.
Okay. E André, por que que existe, eu que ando por esse Brasil afora, eu observo que quando eu faço esse questionamento, onde as empresas pelo lucro real não são motivadas a fazer essa doação, essa destinação, que na verdade não é nem doação, né, André?
É uma destinação, né?
Porque o imposto vai ser pago mesmo, de toda forma, né? Mas
exatamente, ao invés de destinar o governo federal, que provavelmente vai distribuir de outra forma esses recursos, nós conseguimos manter isso, inclusive manter, né, na própria cidade, né, aplicando nas instituições do próprio município.
Então, e por que que muitos integrantes da área contábil colocam que não é bom fazer essa destinação, porque depois o fisco vai intensificar aí a visitação e a observação dessa empresa? Isso aí acarreta o desestímulo, né, a esse tipo de destinação desses valores.
Exatamente. A gente tinha uma dificuldade nesse sentido de conscientizar os empresários, né, justamente por essa narrativa, né, de que por conta dessa destinação você poderia ter uma fiscalização na sua empresa, né, e isso afastava essa ideia de destinação desses tributos para as entidades. Mas, enfim, nosso papel é conscientizar que isso não, não, não tem sentido, né? É conscientizar que aos empresários, as empresas principalmente que optam pelo lucro real, né, em seu regime tributário, e que isso não é apenas uma lenda, digamos assim, né? Nós podemos sim fazer essa destinação, e o papel do contador é desconstruir essa narrativa antiga, né, de medo, de trazer medo ao empresário por não destinar, por ter uma fiscalização em torno disso, e podemos arrecadar cada vez mais, né, porque isso traz um desenvolvimento social muito importante.
Certo, inclusive esse ano a própria Receita Federal gravou um vídeo, eu não sei se você teve...
Perfeitamente. Eles mesmos estão divulgando isso, né? A própria Receita Federal está cada vez mais divulgando isso, né? Cumprindo também o papel social dela. Então, se a própria Receita Federal, né, que é a responsável pela aí, arrecadação e fiscalização dos tributos, está incentivando que se faça essa destinação dos impostos às entidades, né, nós temos que seguir na mesma linha.
Entendo. André, o segundo ponto que eu falei que tinha dois é que Maringá tem essa expressão até bonita de cidade canção, e até nisso os contabilistas arrumaram um sanfoneiro que dirigiu o sindicato aí, caramba!
Nosso grande amigo, Joel Azevedo, já foi nosso presidente também em contato. Hoje ele está também, tem uma satisfação, uma honra de tê-lo na diretoria, como nosso diretor de ética aqui. Ele também está na FECOPAR, né, nos representando aí. Então, Maringá está de canção mesmo, viu?
É verdade. E o Joel deu, no Jocopar lá, ele deu uma palhinha pro pessoal que estava ali presente no jantar de uma das noites. E ele toca bem, né, André?
Muito bem, muito bem. É um exímio tocador aí da sanfona, da gaita.
Certo.
E aí ele não pode sair de casa sem essa, principalmente nas nossas reuniões, nas nossas viagens, nos nossos encontros, ele não pode deixar a sanfona em casa. A obrigação dele é levar, viu?
Quer dizer
aí
que está...
Está
na pauta?
Está na pauta isso aí, isso é uma das obrigações estabelecidas aqui para nós.
Interessante. Muito bom, muito bom. Certo. Ô, André, me conta um pouco do Jocopar agora, porque nós vamos ter o Jocobras, eu não sei se Maringá terá algum atleta presente na seleção. E, então fala um pouco do Jocobras e do Jocopar.
Jocobras, os incontáveis têm representantes hoje no futebol, na categoria aí dos nossos queridos vovôs, né? No tênis também de campo, nós temos integrantes do Jocobras. Eu tenho que ver se nós temos mais alguma categoria que estamos no Jocobras. Mas, assim, o Jocopar, eu sou suspeito de falar, João, porque eu gosto muito do Jocopar. Foi através, inclusive, do Jocopar que despertou, assim, a amizade com os amigos do Incontável, que despertou o associativismo, né? Assim como muitos outros colegas, né? Também através do Jocopar, que foram sindicalizados, foram associados ao sindicato. E nós hoje temos aqui, nós chamamos de família Incontável, muito por conta do Jocopar. O Jocopar é sendo o maior evento esportivo de profissionais liberais do Brasil, né? É uma grande festa, né? uma grande celebração que nós podemos encontrar nossos amigos do Paraná todo aí, competir, participar, se divertir, e esse ano é a União da Vitória, né? Estaremos lá, se Deus quiser.
Certo. E me conte agora, nós estamos caminhando aqui para o final dessa nossa gostosa conversa aqui. Você que ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Maringá e Região, Andrei Marlon, e que substitui o José Carlos, o comando ali desse setor importante nessa região do Paraná. E, então, quero agradecer, Andrei, aí a sua... você ter atendido o pedido da Gabriela, e eu gostaria de saber agora como é que você vê o papel da federação, o papel do sindicato, como é que o sindicato ele pode desenvolver um trabalho para agregar mais profissionais e como é que você vê o papel da federação para agregar todos esses interesses aí. Como é que você, com essa jovialidade, você que vem aí já de uma turma mais nova, como é que você enxerga os novos momentos aí para tocar bem uma federação e o sindicato?
Olha, João, eu que agradeço o convite de vocês, tá? As portas aqui de Sem Contato estão sempre abertas aí para quando vocês precisarem, estamos sempre à disposição. É um prazer para nós estar falando com vocês e com também alcançando aí nossos colegas do Paraná todos. Bom, a Secopar tem um trabalho fundamental, né? Envolve um trabalho fundamental de reconhecimento da nossa classe contábil, né? Eu acho que o trabalho do nosso presidente Paulinho vem sendo, assim, exímio, né? Muito, muito bem feito, tanto para fortalecer a classe, enquanto aos seus direitos, né, quanto para preparar a nossa classe, todos os contabilistas, oferecendo aí cursos, palestras, treinamentos, integrando os profissionais, né, através de diversos eventos, sejam eles sociais, esportivos ou de capacitação, e desenvolve um trabalho assim, fundamental para a formação e para a continuidade dos profissionais contábeis. Eu fico muito feliz de poder hoje estar como presidente, né, estar nessa gestão 2003-2025 como presidente. E nossa ideia realmente é juntar essa turma, já que tem mais experiência, e também trazer uma turma para integrar, uma turma mais nova para integrar, que de repente não participava antes, né, das diretorias do sindicato, para que realmente a gente possa dar uma oxigenada, tocar novos projetos, firmar novas parcerias, oferecer mais capacitação, mais integração. Nós temos diversos projetos em mente que queremos aplicar aqui em Maringá, e temos aí o exemplo dos projetos que a própria Secopar já faz, né, através de ensino, de curso, de palestras, de integração, de como trazer mais pessoas para integrar nossa classe. Então, eu vejo assim como um trabalho fundamental que precisa ser continuado, precisa ser cada vez mais melhorado, evoluído, para que a gente possa aí ter nossos contabilistas cada vez mais preparados, tanto para enfrentar as lutas do dia a dia, né, quanto para fortalecer as nossas entidades, né, tanto a federação como os sindicatos aí de cada cidade e região.
Ok. Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade de conversar contigo e dessa região tão importante do estado. E não sei se chegou já essa informação, diz que a partir de abril, e caso essa informação ainda... ontem eu ouvia o contador revoltado, o vídeo que ele criou, esse personagem, né? Você deve conhecer também, não é?
Muito cômico, muito engraçado.
Isso.
Eu acho que eu sei que
Ele questionava aí que todo mundo liga para ele para saber quando é que o MEI vai chegar em 130 mil por ano de faturamento. Ele brinca exatamente nisso, né? Porque se divulga, mas tem que passar pela Câmara, Senado, volta para a Câmara, volta para o Senado, e no fim não fica, né? Não se autoriza. Mas a pergunta é, segundo informações, a partir de abril o MEI vai ter um lugar para emitir a nota fiscal eletrônica? Como é que você tem, assim, alguma informação nesse sentido?
Essa informação, a gente está não muito a par disso, porém, sabemos de projetos de lei, no sentido de voltados ao MEI, né, que estão para ser aí votados, tanto de aumento de limite de faturamento, né, mas até na segunda-feira nós tivemos uma reunião aqui em Maringá e foi comentado entre os contabilistas, né, a importância de nós como profissionais da área, conscientizarmos a finalidade que foi criado o MEI, né? O MEI foi criado para tirar profissionais ali da informalidade, né? Para que possam passar a ter direito inclusive, a previdência, a aposentadoria, e pudesse contribuir com um tributo. E cada benefício desse criado para o MEI é muito importante. Talvez um aumento de limite seja importante para alguns empresários pequenos, microempreendedores, né, que estejam crescendo. Porém, cabe a nós, né, continuar mantendo, conscientizando o papel que o MEI deve realmente ter, a sua finalidade, né, para que ele foi criado. Isso eu vejo como mais importante. E se houver essa nova emissão de nota fiscal eletrônica para ele, aqui em Maringá, os MEIs, como prestadores de serviço, possuem essa funcionalidade, né, junto à prefeitura. No estado havia isso de forma gratuita, mas foi excluído, né, há um tempo atrás, se não me engano. Então, assim, tudo que é melhoria nesse sentido, nós temos que estar antenados, e eu acho positivo, viu, João?
Eu acredito, já aproveitando esse gancho, André, porque hoje, quando o MEI recolhe, se ele for comércio, ele recolhe um valor para o Estado. Se ele for prestador de serviço, um valor para a prefeitura, dentro daquilo que ele paga para a Previdência, não é? Bom,
isso, a maioria é destinada à Previdência.
Certo. Eu penso o seguinte: a Receita concluiu que, com a mesma linha que ela tem para destinar o R$1 e os R$5 para cada estado ou município, ela agora pode centralizar também a nota fiscal nela, né? Para ver se o MEI realmente está dentro dos limites, penso eu. Porque ela já tem uma atribuição, a Receita Federal, em distribuir esses recursos. Agora, então, eu acho que a ideia foi de concentrar nela o faturamento, penso eu.
Seria uma forma de evoluir nesse sentido para o MEI, seria uma forma de ter um controle mais adequado, né, da finalidade do MEI pela própria Receita Federal.
Certo. Ok. Então, André e Marlon, mais uma vez, muito obrigado. A Rádio Fecopar continua aí como veículo de divulgação, de valorização da vossa classe. Estamos juntos nesse barco aí e vamos continuar 2023 buscando sempre o melhor para o nosso empresário através de vocês, porque hoje o contabilista, o profissional da contabilidade é fator preponderante no desenvolvimento econômico e social de qualquer região, seja município, estado ou federação. Muito agradecido e um bom dia de trabalho aí, e parabéns pelo Dia do Empreendedor Contábil.
Muito obrigado. Não, eu que agradeço, agradeço a Fecopar, na pessoa do presidente Paulinho, parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aí, de divulgação. E estamos juntos aí, tá? Que precisar do Fecopar, nós estamos com as portas abertas, como eu já disse anteriormente.
E assim então.
Um abraço a todos os contabilistas aí. Obrigado.
Ok, obrigado também. Assim, encerramos aqui a fala do presidente com o nosso convidado especial desta quinta-feira, o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Maringá e Região, senhor Andrei Marlo. Até uma próxima oportunidade e boa quinta-feira a todos.